greve na recolha de lixo durante as festas do Mar de Canaveses. Inaugurada a Unidade de Saúde Familiar em Amarante.
Notícias no RCP, uma edição de Carmo Marinho.
Os trabalhadores da recolha do lixo no Mar de Canaveses vão estar em greve durante as festas. O pré-aviso da greve indica uma paralisação entre os dias 13 e 15 de julho. As festas do Marco decorrem entre hoje e dia 15. Os trabalhadores em greve estão há cerca de um ano em luta com a entidade patronal pela melhoria de condições salariais e laborais. De 13 a 15 de julho estão garantidos no Marco de Canaveses os serviços mínimos de recolha de lixo. Foi inaugurada uma unidade de saúde familiar em Amarante. O Ministro da Saúde e o Presidente da Câmara Municipal de Amarante inauguraram na passada segunda-feira a Unidade de Saúde Familiar Amadeu de Sousa Cardoso, na Avenida General Vitorino Laranjeira. Com 5 médicas, 5 enfermeiros e 4 assistentes técnicas, esta unidade de saúde acompanha cerca de 9 mil utentes. A freguesia de Rebordosa, em Paredes, celebrou esta segunda-feira o 20º aniversário de elevação à cidade. A celebração contou com a presença do Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, onde Domingos Barros, ilustre empresário benemérito de Rebordosa, foi homenageado com a atribuição da condecoração máxima da cidade. O presidente da Câmara Municipal de Amarante, José Luís Gaspar, estimou, com declarações ao tamegaysouza.pt, que dentro de 2 semanas estará pronto o projeto de requalificação da Alameda Teixeira de Pascoais e que a obra arrancará em 2024.
A Alameda Teixeira Pascoais, acredito que para o ano eu possa arrancar com ela, até porque essa eu faço questão em arrancar com ela, porque eu julgo que ela é importante, é... Eu sei que vai haver, já agora permitam-me usar o facto de vocês me estarem a falar comigo, eu sei que há muita gente que vai criticar, até porque as pessoas, algumas pessoas, enfim, fazem isso, não digo se é por maldade ou porque elas têm uma visão diferente do território que eu não tenho. Eu costumo dizer que a Alameda Teixeira Pascoais, que é um projeto de um dos maiores arquitetos do mundo, que é o Eduardo Souto Moura, pretende fazer uma grande praça. Além de uma grande praça, a maior praça de Amarante, que neste momento é um estacionamento, meus senhores, quem estiver a ouvir, basta olhar para lá, é só ruído, com sinaléticas, com a questão do trânsito, estacionamento, muito ruído, não é uma praça. Chame-lhe o que quiser. Temos mais 2 grandes propósitos. Aquilo que há pouco falava e que me colocavam, que é a ligação ao rio, que eu julgo que é fundamental e, portanto, irá ter um segundo platô permitindo usufruir do nosso rio logo aqui bem no centro da cidade. E podendo, a estes equipamentos que estamos a fazer, estes trilhos, enfim, poder usufruir de outra forma. E depois tem outra grande prioridade, que é uma aproximação da Alameda ao mercado. Eu julgo que isso é fundamental. Portanto, é essa a nossa vontade, de trabalhar estas 3 dimensões e ter ali um espaço em que no inverno, em qualquer altura, poderemos fazer também grandes eventos. Eu quero acreditar que essa será uma obra a realizar.
Entretanto, para dentro de cerca de 2 meses, está previsto o término das obras que decorrem no Parque do Rocio, na margem direita do Tâmega, criando novas áreas verdes e de lazer. O espaço contará com um auditório ao ar livre, um elevador panorâmico e outros equipamentos de apoio. Um incêndio numa fábrica de calçado em Felgueiras deixou ontem uma pessoa ferida. Ao início da manhã de terça-feira, o incêndio deflagrou numa fábrica de calçado na freguesia de Revinhade, em Felgueiras. Segundo os bombeiros voluntários de Felgueiras, o incêndio teve origem no sistema de aspiração da fábrica, onde resultou um ferido ligeiro. No local estiveram 9 operacionais e 3 veículos dos bombeiros voluntários de Felgueiras. Lousada vai inaugurar no próximo sábado o Campo dos Escravos. As obras resultam do investimento da Câmara Municipal de Lousada de cerca de 600 mil euros. O Campo dos Escravos trata-se de um campo de futebol de 11, com relvado sintético, iluminação e infraestruturas de apoio, onde foram também reabilitados e ampliados os balneários com sistema de aquecimento de águas e arranjos exteriores. A inauguração do Campo dos Escravos está assim agendada para sábado, dia 15 de julho, às 10 horas. Os Sábados da Juventude estão de volta ao Conselho de Lousada. No próximo sábado, dia 15 de julho, a Avenida Senhor dos Aflitos é palco da 2ª edição do festival A Barthes and Friends, que traz música e exposição de carros. Os Sábados da Juventude são organizados pelo Festival Vila, em parceria com as Associações de Estudantes de Lousada. O município do Mar de Canaveses organiza mais um concurso Vinhos do Marco. Esta é já a 25ª edição desta iniciativa anual, que pretende ser um ponto de encontro e de troca de experiências entre produtores e especialistas dos vinhos do Marco. A edição deste ano está agendada para esta sexta-feira, dia 14 de julho, na Casa da Ribeira, em Sobretâmega. O painel de jurados é composto por vários jurados de renome de diversas regiões de Portugal. No próximo sábado vai realizar-se o Arraial no Campo da Feira, em Amarante. A iniciativa organizada pela Associação Empresarial de Amarante vai contar com diversas entidades e instituições do concelho. A organização garante que o evento será de muita música, sardinhas, petiscos e vinho. O certame tem início marcado para as 18 horas de sábado. Quim Barreiros é o convidado do Dia dos Avós em Lousada, no dia 26 de julho, Dia Mundial dos Avós. O Parque da Torre de Vilar, em Lousada, vai ser palco das várias atividades para assinalar a data. A programação começa com missa campal, celebrada pelo Bispo Auxiliar do Porto, Dom Pio Alves, seguindo-se de um mega piquenique sénior, onde Quim Barreiros será o animador musical. Ribeira de Pena foi o local escolhido pelo município de Baião para a celebração dos finalistas do secundário. Nos dias 6 e 7 de julho, os estudantes que terminaram o 12º ano rumaram até ao Pena Parque Aventura para 2 dias de convívio e aventura. Os alunos contaram também com a presença do Pelouro da Juventude de Baião, Filipe Fonseca, do Presidente da Câmara Municipal de Baião, Paulo Pereira, e ainda da Vereadora do Pelouro da Educação, Anabela Cardoso. O ex-futebolista Tarantini apresentou no passado sábado o seu segundo livro na Biblioteca Municipal de Baião. O Caçador de Sonhos é o mais recente livro do ex-futebolista Tarantini, natural de Baião, onde partilha experiências, desafios e conquistas que moldaram a sua história. A equipa de Hockey em Patins Sub-15 da Associação Desportiva de Penafiel Abragão vai participar no próximo fim de semana no Torneio Internacional de Hockey em Patins na Madeira. A equipa, composta essencialmente por jovens abragonenses, ruma para o Funchal em representação de Abragão e da cidade de Penafiel. Uma viagem com o apoio da Associação Desportiva de Penafiel e da Câmara Municipal de Penafiel. O Futebol Clube Penafiel vai apostar no futebol feminino. O Departamento de Futebol Feminino Sénior começou ontem em funcionamento com 2 seccionistas autónomos. O presidente do Futebol Clube Penafiel, António Gaspar Dias, disse em entrevista ao Novo Canal que já existem jogadoras para o projeto. Paredes volta a ser capital de handball. Começa hoje a 4ª edição do Paredes Handball Cup 2023. O arranque está marcado para as 20h30 e conta com um total de 260 equipas e 3.500 atletas de handball indoor e handball de praia. Alemanha, Áustria, Espanha, Eslovénia, França, Japão e Portugal são alguns dos países representados. Começou ontem o 4º torneio de futebol de 7, Interfreguesias de Castelo de Paiva. O evento vai realizar-se no concelho durante o mês de julho, no âmbito de uma parceria estabelecida entre a Federação Portuguesa de Futebol, a Câmara Municipal de Castelo de Paiva e a Associação Futebol de Aveiro. Estes torneios de sub-10 e sub-13 serão realizados nos recintos do Campo Municipal da Boa Vista, em Sobrado, e no Campo Manuel Emílio dos Santos, em São Martinho, Castelo de Paiva.
Notícias da região, também disponíveis em radioclubeifanpenafiel.pt e no Facebook.